Boa tarde a todas, a todos, aos senhores senadores, às senhoras senadoras. Nós agradecemos a oportunidade desse convite, especialmente porque a política da criança e do adolescente no Conselho Federal de Psicologia é uma pauta muito cara. Muito cara, e temos tentado, na medida do possível, sempre garantir os direitos, porque entendemos que os direitos consolidados na nossa Constituição são direitos, sim, que possibilitam a saúde, que possibilitam o bom desenvolvimento humano. E, fazendo um rápido recorte, né, tentando trabalhar com um pouco do que a gente já viu nas nossas legislações anteriores, é muito interessante e, às vezes, lamentável, na verdade, como que nós, muitas vezes, voltamos a falar de questões que nós já entendíamos que estavam resolvidas, pensando numa política de direitos humanos. E digo resolvidas porque, quando a gente faz uma leitura e o processo de compreensão do desenvolvimento humano caminha um pouco com o processo legislativo. E, na nossa história no Brasil, nós temos várias legislações infanto-juvenis que apontavam para uma redução. Nós já chegamos a, inclusive, prender crianças de 9 anos, crianças de 7 anos, crianças de 11 anos. E, de repente, nós estamos aqui nesse momento, embora importante o diálogo e a discussão, mas estamos aqui ainda debatendo direitos que foram consolidados e que nós entendemos que não haveria mais possibilidade de discussão ou questionamento com relação a isso. E não somente por conta de um avanço legislativo que se deu, enfim, com a Constituição de 88 e com o Estatuto da Criança, mas também pelas próprias pactuações internacionais que o Brasil fez, né, os próprios compromissos que ele tem assumido com os seus, enfim, com os outros estados, as nações-estados, enfim, que assinaram essas pactuações. E por que estamos hoje aqui falando sobre isso? E aí eu quero fazer um destaque, embora sendo do campo da psicologia, o campo da psicologia é um campo diverso, é um campo amplo e que se preocupa, sim, com os processos de subjetivação. E esses processos de subjetivação, eles estão presentes na cultura, eles estão presentes nas estruturas burocráticas que nós temos. E hoje nós estamos aqui falando sobre isso, não é porque o adolescente está tomando conta do Brasil por conta de atos infracionais. Nós estamos falando aqui porque existe uma pauta midiática que se propôs a recortar e a eleger fatos isolados específicos como destinação de foco de uma discussão de política infanto-juvenil. E quando paixões entram em cena, há um grande risco de que violações aconteçam. Quando adolescentes cometem atos infracionais e esses atos passam a ocupar as nossas televisões, os nossos noticiários, não é porque são só adolescentes que estão cometendo isso. É porque existe uma eleição e, nesse país, nós sabemos que há, sim, um recorte, talvez 10 empresas hoje que tomem conta do nosso país, do poder de informação. Então, estamos aqui discutindo porque nos preocupamos? Sim, mas deveríamos estar discutindo os direitos da criança e do adolescente que não foram consolidados e não apenas lembrando do artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Todas as vezes que adolescentes vão à cena a partir deste artigo, das medidas socioeducativas, que, inclusive, estamos ainda em um processo de implementação, porque estamos com o SINASE, inclusive a Secretaria de Direitos Humanos está aqui presente, o SINASE, que é um sistema socioeducativo ainda não implementado, que não aparece na televisão, que não aparece na mídia, e estamos aqui discutindo ao revés o que deveria ser discutido, que é a garantia de direitos de adolescentes desse país. Então, nós estamos aqui preocupados com as informações que estão saindo a respeito de um problema que nós entendemos que não é real. O problema real não é a quantidade de crimes hediondos que acontecem nesse país. O problema real é eles acontecem porque existem outras forças, outras questões, outras violações que se dão na esfera desse país. E adolescentes não podem servir de bode expiatórios para problemas muito maiores e muito mais amplos. E aí eu queria falar de desenvolvimento humano. tentando pensar na contribuição do desenvolvimento, a própria concepção de adolescente no nosso, enfim, na nossa realidade ocidental, ela foi se dando como uma construção e uma criação. Adolescente não é um conceito que sempre se falou. Ele começa a ser falado quando ele começa a gerar algum tipo de inquietação na sociedade. E, ao gerar esse tipo de inquietação, começa a se estabelecer critérios para dizer o que é ser adolescente. Hoje, nós temos feito uma discussão no campo do desenvolvimento que é uma compreensão não estagnada, fechada e amarrada do desenvolvimento, mas entender o sujeito na relação com a cultura, entender o sujeito na relação, inclusive, das forças políticas, econômicas, que estão, enfim, transversalizando esse sujeito. Então, quando se traz hoje um debate com foco no discernimento, a nossa avaliação é que é um discurso que não prospera. É um discurso que não prospera, primeiro porque o discernimento era um critério utilizado na doutrina da situação irregular do nosso falecido, que assim achávamos, Código de Menores. O discernimento era o critério para aprisionar ou não aprisionar as pessoas. Nós não estamos aqui falando que pessoas não compreendem. Estamos falando de uma condição vulnerável, política e econômica. No nosso país, adolescentes e crianças passam por um processo de desenvolvimento, inclusive burocrático. No nosso país, a educação, ela tem etapas, ela acontece dentro de um determinado período. A eleição de uma faixa etária não é uma eleição simplesmente vinculada a discussões sobre teorias do desenvolvimento humano. É uma discussão que se estabelece a partir da própria organização burocrática de educação e inserção no mercado de trabalho no nosso país. Nós sabemos que meninos estão num processo, nesse momento, nas escolas, estão em cursos profissionalizantes e, de repente, estamos esquecendo da própria estrutura do país para eleger, a partir de discursos apaixonados, volto a dizer, apaixonados, a romper e violar esses direitos. Eu estou me lembrando de uma cena em que, numa mesma semana, um adolescente que, enfim, vulnerável economicamente, vamos dizer assim, havia cometido um crime nomeado de hediondo. Não legalmente, mas pela pauta midiática, pelas condições e consequências daquele ato. Naquela mesma semana, houve um outro crime, vamos dizer, ou ato infracional, como chamamos, de uma adolescente de classe média. No domingo, a pauta nos jornais eletrônicos era, para o menino era, quais são as situações das instituições socioeducativas. Para a menina que cometeu crime ou ato infracional que seja de uma mesma intensidade era, como estão as nossas famílias. Então, não podemos acreditar que, ao trazer o debate da redução da idade penal, a gente está falando de um mesmo adolescente. A gente está falando de um mesmo corpo, de uma mesma condição. Essa pauta, ela é escolhida e é eleita para alcançar uma parcela da população que ainda não teve os seus direitos garantidos. Então, quando a paixão passa a tomar a pauta política do país, nós vamos violar direitos. Vamos violar. Por isso que eu sempre digo que, se algum dia acontecer algo comigo vinculado a qualquer adolescente ou qualquer ato, e se esse sofrimento, que é legítimo, que é real, acontecer comigo, eu não sou a melhor pessoa para conduzir a política de proteção e direito de garantias dos adolescentes. Não serei eu essa pessoa. E isso nós precisamos ter clareza. As pessoas se envolvem, se afetivamente, com seus sentimentos legítimos e começam a pautar o que nós devemos discutir no nosso país. Vamos discutir o Estatuto da Criança e do Adolescente? Vamos. O artigo 112 é um elemento dele, não é o mais importante. Então, quando a gente fala hoje de pensar em encarcerar, eu não sei quantos aqui já visitaram os presídios do Brasil. Eu já visitei alguns. E o cheiro, as condições, os espaços, a ausência de água potável, não é um lugar que dá para ficar um minuto. Se nós queremos responsabilizar adolescentes, não é nesse tipo de espaço que a responsabilidade acontece. Nesse tipo de espaço acontece a vingança. Nesse tipo de espaço acontece o suplício. nesse tipo de espaço, não é um espaço onde o desenvolvimento humano vai se dar de maneira saudável. Então, vamos parar com engodos e vamos, de fato, discutir o que, que nós estamos querendo com a redução da maioridade penal. Quem é que vai para a mídia e fala do adolescente em conflito com a lei? Quem é que vai para a mídia e fala? Quem são as pessoas que têm poder de microfone hoje? Quem são? Essas são as perguntas que não são feitas e as respostas que são dadas são outras. Então, nós, como Conselho Federal de Psicologia, comprometidos com a política de direitos humanos, comprometidos com o desenvolvimento humano, achamos que o debate, neste momento, deveria ser para a garantia de direitos que não foram ainda consolidados com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E quero destacar que se a questão do crime hediondo começa a ser a pauta para se discutir a adolescência, nós estamos na contramão da política. Porque o crime hediondo não é referência, não é indicador para pautar a política.
Eu peço a assistência para evitar as manifestações, por favor.
Então, se nós estamos aqui discutindo se o ato é a condição para garantir direitos, estamos cometendo um grande equívoco, inclusive constitucional. Porque no artigo 227 da nossa Constituição, que nós temos muita honra, os movimentos sociais lutaram, brigaram por isso, nós temos muita honra de afirmar que crianças e adolescentes são prioridades. A prioridade não pode ser o crime. A prioridade não pode ser o risco. Até porque nós sabemos o quanto que as empresas de seguro faturam com as informações que são passadas na televisão todos os dias com relação aos adolescentes. Nós sabemos que a mídia muitas vezes quer o nosso medo e ela elege de tempos em tempo de quem que a gente tem que ter medo. E agora, nesse momento, é um absurdo eu ligar a televisão da minha casa, assistir um jornal de uma hora de duração, onde a única coisa que se fala é da redução da idade penal com pessoas que têm seus ternos, sua comida, seus lugares muito bem protegidos, com 100 mil seguranças. Então, agora, nós estamos aqui como psicólogos, né, representando aqui um conselho profissional que quer, de fato, pensar nos processos de subjetivação, é que nós queremos, sim, falar de crianças e adolescentes na sua peculiaridade. Não há um adolescente universal para se pensar. Nós estamos falando de adolescentes que se desenvolvem numa cultura, num país. E se hoje também o argumento de que esse adolescente está solto, está fazendo coisas e que o adulto está responsabilizando esse adolescente, a pergunta também é outra. Por que que esse adolescente está só? Por que que ele está à mercê desse adulto? Essa é a pergunta. E não por que que ele vai até o adulto. Ele está só por quê? Por que que esse adulto acessou esse menino? Essas são as perguntas que nós devemos fazer. Mas as nossas perguntas têm sido outras. E essas outras perguntas levam um grande risco de nós começarmos a encarcerar. E a outra questão é que onde estão os dados que apontam que encarceramento nesse país reduz violência? Eu estou em busca desses dados, não consegui localizar esses dados. O que nós temos visto é um aumento de penitenciárias superlotadas e a violência se intensificando. Porque na televisão, que é o nosso caminho mesmo, isso não é uma demonização, não. Nós estamos falando que hoje vivemos num mundo extremamente de comunicação. E as comunicações, elas precisam ser democratizadas. Elas precisam ser faladas e colocadas. Então, nós, concluindo, estamos aqui como Conselho Federal de Psicologia para defender direitos, defender adolescentes e, principalmente, aqueles que não têm voz e nem espaço para poder falar de si. E por isso estamos aqui. E, enfim, por um marco regulatório da comunicação, sim, porque queremos que a comunicação seja democratizada para acabar com esse medo absurdo que é passado e que, de fato, não é real no nosso país. Obrigada. Eram essas as palavras.
Agradeço a Cíntia Rejane e passo a palavra à Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, na pessoa do senhor Alex de Alverga.
Boa tarde a todas e a todos. Inicialmente, saudar o senador Vital do Rego, aos demais senadores e senadora, também ao público presente aqui. E, inicialmente, justificar que a senhora ministra Maria do Rosário, né, em função de uma agenda anteriormente definida, não pôde estar aqui presente. Dessa forma, então, aqui represento a SDH e gostaria de iniciar a minha exposição indo direto ao ponto. Somos contrários a qualquer rebaixamento da maioridade penal. E é importante iniciarmos essa discussão tratando sobre a questão de que o fenômeno da violência social ele tem sofrido, e trata-se de um tema necessariamente complexo, ele tem sofrido um grande empobrecimento na maneira de ser debatido. Então, de fato, tratar da questão do que seria uma garantia, né, dos direitos não poderia ser exclusivamente uma matéria penal. E, nesse sentido, é que entendemos que, ao tratarmos essa matéria exclusivamente como uma questão penal, nós realizamos um profundo e perigosa inversão em que as consequências são tornadas causas. E, desse sentido, essa operação ela tem um grave rebatimento e resultados nefastos nos direitos humanos, além também, como já foi colocado aqui, de ausência de eficácia. Então, é sempre importante lembrar que os direitos humanos eles são necessariamente universais, intransferíveis, indivisíveis, interdependentes e imprescritíveis. Então, dessa maneira, nós estamos falando de direitos humanos para todo mundo. Nós estamos falando não de direitos humanos que sejam efetivamente direitos humanos formulados só para aqueles humanos direitos. Direitos humanos precisa ser uma garantia para todas as pessoas. E nessa linha, então, do que seriam as danosas e equivocadas inversões, é que também gostaria de ressaltar a questão relacionada à mídia e ao desserviço como esse debate é colocado. É importante frisar que, como já foi colocado aqui pela representante do Conselho, a Cíntia, que essa questão do rebaixamento é uma pauta permanente na mídia e esse debate ele vem colocando que as ações de violência são exclusivamente cometidas pelos jovens. Não estou aqui querendo minimizar a questão dos atos de violência, da gravidade, mas dizer que essa simplificação ou essa pauta permanente, ela faz com que, se tivéssemos efetivamente a mesma disposição, o mesmo empenho dessa vigilância em relação à cotidiana situação de violação dos direitos dessas pessoas, certamente teríamos também uma inversão dessa posição, né, de que efetivamente os jovens e adolescentes são aqueles que mais cometem, né, crimes e atos infracionais. Dessa maneira, nós teríamos uma completa inversão e perceberíamos que, de fato, esses jovens e adolescentes são mais aqueles que recebem essa violação, aqueles contra quem são cometidas as violências. Pouco tempo dessa pauta no ar, em que teríamos a mesma possibilidade de visualizar a situação que efetivamente ocorre com os nossos adolescentes, seria suficiente para percebermos de uma forma mais realística que nascem mais meninas no Brasil, mas que durante o período dos 14 aos 18 anos a gente tem uma completa inversão dessa nossa pirâmide social, uma pirâmide social que equivale a um momento de guerra em que, olhando de fora, a gente poderia perceber isso e que efetivamente a causa dessa inversão em que teremos nessas idades, a partir dos 14 anos, o maior número de meninas e não de meninos que nasceram é justamente a questão das causas externas, como são definidas, que nada mais é do que a violência contra esse público. Então, ainda com pouco tempo que tivéssemos, né, esse mesmo empenho da mídia em colocar essa pauta de forma mais realística, perceberíamos que o que ocorre é exatamente uma inversão. em que as consequências são tomadas como causa. E tratando especificamente da questão relacionada à maturidade e ao desenvolvimento mental dos adolescentes, também sou psicólogo, né, e posso falar também tecnicamente a respeito desse tema, dizer que, primeiramente, definir o desenvolvimento mental necessariamente implica tratarmos de uma característica relacional. Se isolamos o componente cognitivo, ou seja, aquele relacionado ao discernimento, faremos, então, também uma redução do que seja efetivamente um desenvolvimento contextual e apartaremos, né, essas pessoas do seu efetivo contexto. E agindo dessa forma, nós colocaremos a primazia desse componente, a cognição, como sendo o único elemento que importa para percebermos um desenvolvimento integral, que é necessariamente um desenvolvimento que leva em consideração a sua, o seu contexto, a sua família, o seu entorno, as condições que lhe são propiciadas. Então, é nessa linha que tratar do discernimento é tratar de uma forma empobrecedora e também enviesada essa questão a respeito do desenvolvimento mental. Precisamos falar de um desenvolvimento relacional, de outras características que concorrem efetivamente ao estado, né, do adolescente.